Bom dia, Luzia. Bom dia, ouvintes do Rumo ao Campo. Nós hoje vamos conversar sobre aveia preta. E o nosso entrevistado é um engenheiro agrônomo, pesquisador da Embrapa, que trabalha no melhoramento de sementes, Alfredo Nascimento Júnior. Inicialmente, bom dia, Alfredo.
Bom dia, pessoal. Bom dia, Luzia. Bom dia, ouvintes da Rádio Planetário de Espumoso, do programa Rumo ao Campo. É um prazer nós da Embrapa participar de um programa de grande abrangência como é o de vocês.
Alfredo, a aveia preta, ela é muito utilizada nas regiões frias do Brasil para cobertura de solo e de forragem na produção pecuária. No entanto, apenas 8% da aveia preta no Rio Grande do Sul tem origem com semente certificada. Isso pode resultar, Alfredo, em um produto de baixa qualidade?
Com certeza, isso é uma, a gente está, nós estamos fazendo um trabalho muito forte, junto com a Embrapa, junto com a Emater, cooperativas, e a gente faz a demonstração do uso de sementes, não só da semente certificada, mas daquelas cultivares que foram desenvolvidas por métodos de melhoramento, e mostramos que, apesar desse custo da semente ser um pouquinho mais elevado, e é bem pouquinho, a coisa é de centavos, às vezes não chega a R$ 1 o quilo da semente na diferença, e o potencial que esses cultivares melhorados, inclusive a semente, com melhor vigor, melhor qualidade, melhor sanidade, melhor pureza, o que esses materiais oriundos de uma semente certificada nos dão, de um pasto, de uma forragem, de uma cobertura de solo, é muito melhor que daquela aveia preta comum sem origem, aquela semente salva, que muitas vezes tem sementes de invasoras, né? E uma coisa assim que realmente impressiona é o vigor da semente. A semente certificada possui um vigor muito grande. E eu noto isso nos materiais que a gente trabalha, que às vezes a gente tenta também, testa o material que encontra no produtor, encontra no mercado mais barato, e cultiva só para ter uma ideia. A diferença é gritante, às vezes chega a ser de 20 a 40% em produção de matéria seca maior. Inclusive, a velocidade de crescimento do material com melhor vigor é muito maior.
A Embrapa Trigo e a Sulpasto, elas estão criando aí opções de aveia preta. Eu gostaria que nos falasse, que você nos falasse sobre essas novas opções que estão surgindo. Uma delas é a BRS Pampiana.
Pois é, a Embrapa ela teve três períodos de melhoramento de aveia bem distintos. O primeiro período ele trouxe aquela aveia que quase todo mundo conhece, que é a Embrapa 139 Neblina, e a semente tem maior participação daqueles 8% da semente certificada. Praticamente 60% daqueles 8% são sementes de Embrapa 139 Neblina. E ela ficou no mercado por mais de 20 anos, né? Depois surgiu novos ciclos de melhoramento com o surgimento das aveias junto com a parceria com a Supasto. Essa parceria começou um pouco ali na década ali de 2000 para 2010, naquela década. Foi uma parceria bastante proveitosa. Nós temos um grupo de produtores de semente e de forrageiras associados nesse trabalho. No caso da aveia, chegou a quase 25 agricultores, pecuaria, produtores de sementes, né? E fruto desse trabalho, recentemente, um pouco mais no passado, surgiu a BRS Centauro, a BRS Madrugada, excelentes opções para cobertura de solo pastejo. E agora, recentemente, fruto de um trabalho de melhoramento, fruto de um trabalho de parceria, o lançamento da BRS Pampiana e da BRS Tropeira, dois nomes bem, com bastante sinônimo, bastante ligação ao campo, né? E bastante ligação ao trabalho, ao uso que é dado para a aveia preta. Essas aveias, então, elas vão trazer, vão agregar aquele portfólio de sementes e cultivares que já existe disponível no mercado e, com certeza, muito superior àquelas aveias pretas comuns que são comercializadas sem origem ou que não têm uma certificação.
Qual é o potencial de rendimento da BRS Pampiana e também da BRS Tropeira Alfredo?
Em termos de matéria seca, seja realizando cortes ou pastejos ou produção de um feno, de um pré-secado. Dependendo do uso, o potencial pode ser maior ou menor. Em caso de pastejos, nós podemos trabalhar tranquilamente aí em torno de 4 a 5 toneladas de matéria seca por hectare. Isso pode significar aí de 3 até 5 cortes ou 5 pastejos que podem ser realizados nessas duas aveias. Sendo que a aveia tropeira é um pouquinho mais precoce e a pampiana é um pouquinho mais tardia, em torno de 10 a 15 dias, e a pampiana tem um potencial de produtividade de matéria seca em torno de 10% superior à BRS tropeira.
A BRS pampiana, ela tem um diferencial quanto à questão do vírus transmitido pelos pulgões, Alfredo?
Sim, esse é um destaque de resistência que tem a BRS pampeana, porque a aveia preta, de modo geral, principalmente essas aveias sem origem que tu comentaste aí, elas são muito suscetíveis ao vírus do nanismo amarelo da cevada. A gente chama de VNAC, que é transmitido pelo pulgão. E nossos colegas na Embrapa Trigo, nós temos colegas especialistas que trabalham com o dano desses pulgões, desses afídeos, né, e também avaliam o quanto sofrem essas plantas quando submetidas à ação do vírus, por exemplo, do vírus do VNAC. E foi uma alegria muito grande quando foi identificado que a linhagem que agora deu origem a cultivar a BRS pampiana, ela foi destaque em relação ao comportamento perante esse vírus. Não vou dizer que o material é totalmente resistente, mas comparado às aveias pretas comuns que existem no mercado, ela sofre menos quando tem o ataque do pulgão e do VNAC.
Bom, como tem a pampiana, né, essa tolerância, qual é o diferencial da BRS tropeira, Alfredo?
A BRS tropeira, ela tem um ciclo um pouquinho menor, ela é uma planta de um porte mais ereto. Ambas têm um potencial produtivo de grãos muito bom, e isso favorece também o nosso produtor de semente para produzir mais sementes por hectare e, com isso, conseguir um preço mais competitivo a nível de mercado. E a BRS tropeira, ela tem duas características muito interessantes. A primeira delas é que ela é uma aveia muito, mas muito tolerante a solos ácidos. Então, quando se faz uma pastagem, se faz um cultivo para fins de alimentação animal numa área que está em rotação com lavouras, normalmente essas áreas são bem calcareadas, bem adubadas, então a fertilidade é muito boa. Mas não é a realidade de boa parte das pastagens no Rio Grande do Sul, que são solos às vezes ácidos, solos um pouco mais fracos, e tanto a pampiana, mas principalmente a tropeira, a BRS tropeira, tem um comportamento fantástico em solos ácidos. Para quem conhece a lavoura de centeio, por exemplo, centeio é uma planta muito tolerante a solos ácidos. A BRS tropeira se comporta quase que nem uma planta de centeio, de tão tolerante que ela é para solos ácidos.
Qual é a indicação que seria, então, o solo para pampeana e para a tropeira na nossa região, Alfredo?
Não, assim, ó, todo produtor ou pecuarista que trabalha com pasto, e isso é uma dica valiosíssima. O pasto, a lavoura, o pasto tem que ser tratado que nem uma lavoura que se toca para a produção de grão. Os cuidados têm que ser iguais aos que se toca numa lavoura para termos melhores rendimentos. Não havendo condições de tratarmos esse pasto como uma lavoura, daí nós temos que optar por materiais que sejam mais tolerantes, que sofram menos. Por exemplo, existem aveias no mercado aí, que não suportam solos ácidos, né? Principalmente as aveias brancas forrageiras. Essas aveias tu tem que trabalhar com solo com boa fertilidade, solos trabalhados para fertilidade. Na inexistência dessa condição de termos um solo de melhor fertilidade, nós devemos buscar os materiais mais rústicos. E na busca desses materiais mais rústicos, a Embrapa Trigo tem a BRS tropeira e a BRS pampiana, que vão se adequar muito em solos mais ácidos. Aliás, a capacidade de penetração das raízes dessas duas aveias é muito boa, penetrando bem no perfil do solo e conseguindo pegar água, muitas vezes onde outros cereais não conseguem, por causa das raízes profundas.
Nos referindo especialmente à BRS tropeira, ela também ela tem assim um diferencial no que se refere a solos contaminados com cobre. E aí entra a questão dos parreirais que utilizam o cobre, Alfredo.
Sim, isso aí é fantástico. Isso aí é outro resultado de uma parceria que nós temos com a Embrapa Ouvivinho, localizada em Bento Gonçalves. Essa parceria nos fez que eles trouxeram uma demanda para a Embrapa Trigo, que eles precisavam de plantas de cobertura para serem plantadas nos cultivos das videiras, nos parreirais. E agora, vocês, ouvintes da rádio, imaginem mais de 100 anos aqueles parreirais sendo aplicado calda bordaleza, onde a base é o cobre, o sulfato de cobre. Isso fez com que causasse um acúmulo, uma maior concentração daquele cobre nas camadas superficiais do solo. E por incrível que pareça, existem muitas plantas que nessas condições elas nascem e morrem devido ao excesso de cobre. Então, a Embrapa Trigo, nós fizemos uma parceria com a Embrapa Ouvivinho, enviamos vários materiais para eles avaliarem em solos contaminados, que foram retirados de propriedades de produtores rurais e testaram isso em condições controladas de casa de vegetação e estufa. E também foi mais uma felicidade que tivemos quando tanto a aveia tropeira quanto a aveia pampiana, tiveram um excelente comportamento nesses solos com excesso de cobre. Então, as plantas elas servem também para cobertura de solo nesses parreirais.
É mais uma pesquisa realizada pela Embrapa e que vem de encontro àquilo que o produtor espera. A aveia preta, então, passa a contar com dois novos tipos, digamos assim, né, Alfredo? E que vai
Sim.
melhorar a qualidade de vida e de produção no meio rural.
Não, e o fantástico que não foi um trabalho só da Embrapa Trigo. Foi um trabalho da Embrapa Trigo, foi um trabalho da Embrapa Ouvivinho, trabalho da Embrapa Bagé, que é a Embrapa Pecuária Sul, né, em parceria com a Associação de Produtores de Sementes do Estado do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e também do Paraná. Então, uma associação de produtores aqui da região sul, e isso verticaliza o nosso trabalho, porque muitas vezes as cultivares são desenvolvidas e a gente tem que trabalhar muito a inserção desses materiais no campo para o produtor conhecer. Tendo uma parceria bem estabelecida como a Supasto, esses produtores de semente já têm os clientes dele, que são os agropecuaristas, e com isso nosso material vai mais rapidamente ao campo, no consumidor final, o usuário daquela semente. E que já vai transformar isso aí em leite, em carne. Isso é fantástico.
Alfredo, nós agradecemos a tua participação, te convidamos para em outra oportunidade. Já estamos tratando aí de um outro assunto para uma futura entrevista. Obrigada pela sua participação, Alfredo. Alfredo Nascimento, pesquisador da Embrapa Trigo, falando na nossa programação do Rumo ao Campo. Bom dia, Alfredo.
Bom dia a todos. Um feliz dia, um bom dia para todos aí, o programa Rumo ao Campo e os ouvintes da Rádio Planetário de Espumoso.